Liga Portugal.
Começa hoje no Porto o grande fórum internacional sobre a educação. São três dias na Alfândega do Porto, é o Fórum Global Escolas 2030, Eduardo Amaio.
Está no fim mais um ano letivo, um ano que foi particularmente exigente, com os professores em protesto permanente e as aprendizagens pós-pandemia a obrigarem também a um trabalho suplementar da comunidade escolar. E hoje vai começar, como disseste, no Porto, o Fórum Global Escolas 2030. São três dias de debate no Centro de Congressos da Alfândega, um debate que vai juntar alunos, professores, especialistas de educação de duas dezenas de países, também decisores políticos e organizações não governamentais que estão ligadas à educação. Na base deste encontro internacional está um programa que é o programa Escolas 2030. É um programa de educação da Fundação HACAN que segue três passos muito simples. É uma espécie de um modelo com três passos. Começa pela avaliação, depois pela inovação e a seguir pela apresentação de resultados. Já vamos falar deste modelo. Ele está já a ser posto em prática em mais de 1000 escolas em 10 países e o ano passado foi lançado este Fórum Global Escolas 2030 para juntar a comunidade global e para se fazer avaliação e também para se refletir sobre educação. O primeiro ano foi na Tanzânia, foi aí que começou o primeiro Fórum Global, agora Portugal recebe o segundo. O que é este Fórum? É um espaço, é criar um espaço onde toda a comunidade escolar e com ambientes muito diferentes e condições muito diferentes nos vários países, ligada à educação e ao ensino, pode encontrar um espaço para discutir e para pensar o futuro da educação. É esta a missão do Fórum, que este ano vai refletir, por exemplo, sobre a inclusão em meio escolar, um tema cada vez mais pertinente quando as escolas se tornam, as portuguesas também, uma espécie de Babel de línguas e de culturas, e onde se integra também, onde é preciso integrar pessoas, mas também aquilo que se ensina, como se ensina, e se exige cada vez mais reflexão, a aprendizagem e a procura também de novos modelos de educação. Depois é a equidade e o pluralismo nas escolas, vai ser outro dos temas, mas como elas não vivem isoladas das sociedades, é preciso também perceber como é que este processo depois vaza para a sociedade, a inclusão, a equidade e o pluralismo. Participam neste Fórum Global também organizações como a Unicef e a própria Fundação HACAN, que é uma das promotoras. O Ministro Português da Educação também vai lá estar, a Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares e a Secretária de Estado da Inclusão. E estão lá também as minhas convidadas esta manhã, na Alfândega do Porto, Catarina Ferreira, da Teach for Portugal, e Joana Cádima, psicóloga e investigadora da Universidade do Porto, é professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. E bom dia às duas, antes de mais, por terem saído um bocadinho deste fórum e virem conversar connosco aqui na Antena 1. Catarina Ferreira, Joana Cádima, bem-vindas. Bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Eduarda.
Bom dia. Já vamos falar aqui um bocadinho. Primeiro, da Teach for Portugal, que talvez as pessoas não conheçam muito bem o que é e o que é que faz em termos de educação. Mas antes de mais, Catarina Ferreira, queria perceber qual é a motivação para estar neste fórum global de três dias na Alfândega?
Então, a Teach for Portugal, no fundo, é uma ONG que tem como objetivo reduzir as desigualdades educativas e, com isso, passa por pensar não só o impacto a curto prazo e também nas escolas, através do desenvolvimento dos resultados académicos e das competências dos alunos, mas também por pensar a transformação sistémica na educação para que consigamos ter um sistema de educação que seja para todos e que consiga alcançar esta equidade. Então, a motivação, porque perguntava da Teach for Portugal em participar no Schools 2030, é precisamente participar desta discussão de como é que podemos criar um caminho para lá chegar, para criarmos uma educação que sirva verdadeiramente os nossos alunos.
Joana Cádima.
Sim, muito bom dia.
Bom dia.
Nós, a equipa da Universidade do Porto, é um dos parceiros que está aqui envolvido no programa Escolas 2030.
Sim.
Mais concretamente, a nossa equipa está responsável pela primeira fase, ou seja, da avaliação e da monitorização das aprendizagens. Um aspecto essencial aqui do programa Escolas 2030 é que não se centra só naquilo que são as competências mais básicas da literacia, da matemática, mas sim naquilo que são valores e atitudes e aquelas competências mais transversais que...
Não é só aprender conteúdos, não é só aprender as matérias, não é?
Exatamente, ou seja, estamos a falar aqui da empatia, da resolução de problemas, da conciliação de tensões, do pensamento crítico. E nós, em conjunto com os professores, por isso através de uma colaboração muito estreita com os professores e as escolas que estão a participar neste programa, andamos a desenvolver medidas que permitam conhecer melhor como é que as crianças e os jovens pensam, raciocinam, agem relativamente a estas competências, à empatia, à resolução de problemas e por aí fora.
Uhum. Já agora, pode explicar com certeza, ou pode explicar-nos que modelo é este, com três passos, este programa da Fundação HCAM? O que é que ele pretende? Como é que ele funciona?
Então, os dois grandes objetivos são, por um lado, conhecer e valorizar estas ditas aprendizagens holísticas, ou seja, em vez de nos focarmos só naquilo que são as competências mais académicas no sentido estrito, enquadrar e perceber a importância que são estas outras competências para um verdadeiro sucesso escolar e para uma participação ativa de cidadania e pluralista, como referia, e, por outro, encontrar ou desenvolver soluções locais de inovação, mas que sejam relevantes para as escolas, sejam relevantes para estes alunos, que permitam precisamente esta promoção no sentido de maior qualidade, maior equidade a nível da escola. O terceiro passo é este que está agora a ser consagrado no fórum, precisamente a da partilha, da disseminação, este momento de ficarmos a conhecer também melhor o que acontece nos outros países, nas outras escolas.
Apresentar algumas coisas que foram feitas, perceber como é que resultaram, etc., não é? E tirar lições, digamos assim, ou pelo menos informação que possa ser útil para o futuro. Temos escolas em Portugal que participam também deste modelo?
Sim, por isso neste momento já temos aqui um conjunto de escolas, ainda vai alargar, mas temos escolas da região do Porto e temos escolas também da região de Lisboa e Sintra.
Então, nós normalmente, Joana, pomos uma tónica muito forte nos nossos filhos, na comunidade escolar, nos estudantes, nos seus resultados. Logo desde a escola primária, mas sobretudo quando se passa para o ensino superior e depois a partir daí também. Mas muito virada para os resultados, muito virada para as métricas, também passamos muito essa mensagem aos alunos, aos estudantes, e aquilo que vocês propõem aqui é uma outra área da educação, como disse, mais holística, mais abrangente. Como é que pesamos estes dois lados da balança? O que é que deve pesar mais na vida de um estudante, na vida de uma comunidade escolar?
Sim, ou seja, aqui há muita valorização daquilo que são os processos e, de facto, estes processos de aprendizagem e todas estas competências que aqui falamos não são importantes só por si, mas são importantes também precisamente para depois aquilo que são estes resultados escolares. Ou seja, o que é preciso, por um lado, é valorizar e essa componente de monitorização e ficarmos a conhecer melhor é essencial, porque nos vai permitir precisamente agir e, por outro lado, reconhecer como as coisas também estão interligadas e, acima de tudo, reconhecer também que muito da vida escolar e daquilo que depois vão ser os resultados passam por estes processos, passam por aquilo que é experienciado, vivido, partilhado nas escolas, entre as crianças e entre os jovens.
Uhum. Catarina Ferreira já me deu aqui um lamirezinho sobre o que é Teach for Portugal, que é uma organização não-governamental que está ligada, aliás, a uma rede internacional que tem o mesmo foco. É uma organização portuguesa sem fins lucrativos. Vocês têm um lema, não sei se lhe posso chamar assim, que é o local onde uma criança nasce não pode diminuir as oportunidades que ela vai ter, nomeadamente em termos de educação, ao longo da vida. Explique-me lá melhor o que é que a Teach for Portugal faz.
Então, como a Eduarda referiu, nós somos parceiros da rede global Teach for All, que está presente em mais de 60 países, com organizações independentes, com experiência há mais de 30 anos, e, portanto, aquilo que nós fazemos em Portugal é, no fundo, adaptar as boas práticas internacionais do modelo da Teach for All àquilo que é a realidade portuguesa. Então, nós temos exatamente esse lema, portanto, o contexto socioeconómico de uma criança não deve ditar as oportunidades que ela tem na vida, vida e tendo isso em mente, nós selecionamos, recrutamos e treinamos profissionais de várias áreas, porque acreditamos na mais-valia de trazer esta pluralidade de contextos para a escola, inclusive para dentro da sala de aula. E estas pessoas, a que nós chamamos de mentores Teach for Portugal, colaboram
Mentores Teach, é isso?
Exatamente, mentores Teach for Portugal. E estas pessoas colaboram nas escolas que servem os contextos mais desfavorecidos do país durante 2 anos letivos e fazem-no em colaboração com professores de diversas disciplinas dentro de sala de aula e fora de sala de aula em projetos envolvendo a comunidade educativa.
Uhum. Qual é o objetivo? Portanto, trabalham em parceria com os professores das escolas.
Exatamente, sim, em parceria com os professores. Vamos supor, por exemplo, que temos um mentor em determinada escola, esse mentor trabalha em colaboração com um professor, vamos dizer que é um professor inglês, por exemplo, e o que essa equipa, essa dupla faz é, no fundo, planear as aulas em conjunto, olhar para a turma que tem à sua frente, perceber quais são as necessidades que temos aqui neste conjunto de alunos. Qual é a diversidade de necessidades que temos e como é que nós, dois adultos em sala de aula, podemos utilizar os nossos recursos de forma a otimizá-los e a servir melhor o desenvolvimento destas crianças e adolescentes que
estamos à nossa frente. Isso implica ir ao contexto social destas crianças, Catarina?
Sem dúvida, sim. É muito importante nós termos em consideração o contexto em que estas crianças vivem. Ou seja, nós envolvermos a comunidade, e por comunidade entenda-se as famílias, entenda-se as organizações locais, as associações de pais, por aí fora, é muito importante para que, por um lado, na comunidade se valorize de forma crescente o papel da educação naquilo que é a construção de um caminho de maiores oportunidades e livres escolhas para estas crianças, e também para que as crianças e os jovens possam sentir que o seu esforço e o seu empenho, a sua dedicação é reconhecida por quem os envolve. E para que se possam, obviamente, sentir mais motivados a aprender, a compreender que a forma como estão hoje não é a forma como vão estar amanhã, que há um caminho que podem percorrer e que podem fazer essa evolução. Portanto, a comunidade desempenha aqui um papel fundamental.
Sim, trabalham com crianças, como já me disse, de meios mais desfavorecidos, na verdade, tentando potenciar as oportunidades que elas têm enquanto estão na escola. Para quê? Para diminuir desigualdades, é isso? É esse o objetivo final?
Exatamente, portanto, nós em Portugal temos um ensino que é gratuito e obrigatório até ao 12º ano, até aos 18 anos.
É universal na prática?
É universal.
Podíamos
é
a partir daí dizer, se é universal, toda a gente tem acesso.
Exatamente. Ou seja, nós em Portugal, felizmente, vivemos num sistema em que as crianças até essa idade e até ao secundário têm acesso à educação. A questão que podemos colocar é se esse acesso é equitativo e se é de qualidade para todas as crianças. Ou seja, nós temos de olhar para a diversidade de alunos que temos em sala de aula. E ao início a Eduarda falou na questão de Babel, portanto temos aqui uma diversidade em termos de língua, de questões socioeconómicas, de aspectos culturais, nacionalidade, imigração, da região do país ou mesmo dentro da própria cidade em que os contextos são tão dispares e, portanto, percebermos dentro desta pluralidade toda de que forma é que podemos tornar o acesso a esta educação de qualidade e equitativo.
Sim, dentro da escola, a trabalhar dentro da escola com os professores. Joana Cádima, vou repetir, psicóloga, investigadora da Universidade do Porto. A Catarina, já vamos falar aqui desta coisa da Babel e do facto de termos também uma comunidade de imigrantes cada vez maior em Portugal, com os seus filhos a estudar em Portugal e que desafios aqui se traz às escolas, mas a Catarina falava aqui de uma questão que é o local onde uma criança nasce, partíamos dessa ideia, não pode diminuir as oportunidades que ela tem ao longo da vida, nomeadamente não pode diminuir as suas oportunidades dentro da escola. No caso português, o sítio onde se nasce ainda dita aquilo que é o percurso escolar, nomeadamente, e de educação de uma criança?
Sim, felizmente todos os dados apontam nesse sentido. E desde muito cedo, ou seja, temos inclusive a investigação com crianças de 4 e 5 anos e já aí já vemos diferenças substanciais em termos da linguagem, em termos de outras competências que depois são essenciais para os anos posteriores.
Quer dar-me alguns exemplos só de que possam sair daquilo que é a sua investigação, porque trabalha também esta área, desses contextos, para percebermos de uma forma mais concreta quais são essas diferenças?
Essas diferenças são muito ditadas em termos do nível socioeconómico dos pais e o nível de escolaridade dos pais. Em termos daquilo que nós vemos em termos desenvolvimentais e vemos logo diferenças, são essencialmente nestas competências de linguagem, seja em termos do vocabulário, seja em termos do conhecimento do impresso, seja depois em termos de aprendizagens mais estritas, como é o caso da identificação de letras e a consciência fonológica. Mas, de facto, vemos logo aqui discrepâncias enormes que tendem depois ainda a acentuarem-se à medida que progridem nos anos de escolaridade.
O que quer dizer que as crianças quando entram, digamos assim, no ensino básico, se bem que muitas delas passam pela creche ainda antes, não é? Já entram em estádios de desenvolvimento diferentes e, portanto, já aí há uma... Não entram todas com as mesmas condições, é isso? Em termos de acesso?
Exatamente. Ou seja, os primeiros anos de vida são aqui essenciais para começar a colmatar aquilo que são estas desigualdades. Por isso, este investimento que tem acontecido em Portugal, essencialmente a nível do pré-escolar, ainda falta mais atenção à creche e, de facto, a possibilidade de todas as crianças poderem aceder a contextos de qualidade, não interessa aqui só o acesso, interessa também aqui essa qualidade, tem havido esse progresso, mas ainda assim, ainda mais tem que ser feito a nível destes primeiros anos de vida, para, de facto, conseguir garantir que as crianças, quando depois iniciam aquilo que é a escolaridade do primeiro ano, do primeiro ciclo, estão em maior pé de igualdade.
A outra questão que eu lhe queria colocar é esta, este grande desafio que temos pela frente. Já temos até alguns exemplos que vamos vendo com algum sucesso, muito à conta daquilo que é a forma como os professores se entregam a estas questões, mas salas de aula onde temos crianças que falam várias línguas, têm histórias de vida muito diferentes, vêm de contextos sociais muito diversos e trazem com elas a sua cultura, que também muitas vezes deve chocar dentro da sala de aula, ou chocam umas com as outras. Que desafio é este que neste momento o ensino português tem pela frente, Joana?
Temos esse grande desafio de facto tornar a escola e todas as salas inclusivas e acho que por um lado é preciso reconhecer que isto será sempre um processo que demorará o seu tempo e altamente desafiante, por isso eu acho que também é preciso reconhecer que as soluções não se vão encontrar de uma vez ou num só passo, mas de qualquer das formas há alguns mecanismos e alguns também já consagrados, por exemplo na nossa lei inclusiva, nomeadamente a importância de atender não só aquilo que são estas aprendizagens e a linguagem verbal e, por exemplo, apostar também naquilo que são a comunicação não verbal e, por isso, por outro lado, de facto, das escolas e os professores responderem, serem responsáveis àquilo que as crianças trazem aos conhecimentos.
Também exige aos professores novas ferramentas, não é?
Exatamente, sim.
Ou seja, têm que eles próprios encontrar caminhos ou ir à procura de caminhos e de formação que lhes permita de repente responder a uma sala de aulas tão diversa.
Exato, e isso também se consegue muito através de um trabalho em equipa, dentro e também fora das escolas, ou seja, tanto o caso do Teach for All como o caso do Escolas 2030 são programas que se alimentam também destas sinergias com outros parceiros, precisamente para apoiar as escolas, os professores e criar aqui possibilidades de pensar, de trazer novas soluções, de algo que ainda não foi criado, ainda não existe, precisamente para atender a esta complexidade de desafios que se colocam hoje em dia às escolas.
Há um tema que vai ser tratado também aqui, que eu penso que é muito importante, porque é transversal, não é transversal às escolas, é transversal ao mundo, às sociedades e ao mundo, e é transversal também a Portugal, que é a crise climática. E é interessante perceber como é que a crise climática entra aqui num fórum sobre escolas e sobre educação, mas ele lança inclusive uma pergunta que é como é que os professores podem ter um papel importante para escalar, digamos assim, esta informação acerca do que é crise climática poder criar novas gerações que estejam muito mais sensíveis a este problema. Esta é uma parte importante deste trabalho que vai ser feito ao longo destes três dias. Quem me quer falar sobre isto? Joana ou Catarina?
Eu posso falar sobre o Sim. assunto, até porque uma das mentoras de Teach for Portugal vai estar precisamente a falar sobre o tema.
Sim.
Mas se me permite, Eduardo, antes disso gostava de voltar à questão sobre Força. O contexto e os dados que enquadram aqui um bocadinho esta desigualdade. Pode ser?
Pode, claro, sim.
Então, para percebermos um bocadinho aquilo que existe em Portugal é que o principal preditor do sucesso académico no nosso país é o contexto socioeconómico das crianças. E, portanto, significa que aquilo que é o seu sucesso, no fundo, começa, digamos que, ainda antes da criança nascer, não é? Porque já, a família já existe naquele contexto socioeconómico. Exemplo disso é o nível de educação das mães. Por exemplo, se uma mãe tiver estudado até ao nono ano, a probabilidade do seu filho ter sucesso académico é de 31%. Mas, se a mãe tiver o nível de licenciatura, a probabilidade do seu filho ter sucesso académico mais do que duplica para 71%.
De onde é que vêm estes dados, já agora, Catarina, para conseguir...
Estes são dados da OCDE e... Não são os mais recentes, estes já são de 2015, mas os que há mais recentes é sobretudo sobre a escolaridade dos pais e são bastante semelhantes. Entretanto, ou seja, nós à medida que vamos percorrendo este caminho na escola, vamos percebendo também que alunos que provêm de um contexto desfavorecido têm quatro vezes mais probabilidade de reprovar do que colegas que estão num contexto social mais favorecido, digamos assim. Uhum. E a fonte disto é o Portugal, a Monitor da Educação e Formação de 2017.
Sim, então quer dizer que trabalhar os contextos socioeconómicos dos locais onde as escolas estão implantadas e as crianças estudam é muito importante.
É muito importante. E só dessa forma conseguimos quebrar este ciclo de pobreza, de exclusão e construir ciclos mais equitativos para todos.
Muito bem. Vamos falar então, porque temos já muito pouco tempo, da crise climática. Como é que ela entra aqui neste fórum?
Então, a Teach for All vai estar a participar com uma challenge session, portanto um workshop envolvendo professores e mentores de diversos países da rede Teach for All. E no fundo vão estar a dinamizar esta sessão sobre como é que se podem empoderar os professores ou as pessoas dentro da escola para que promovam junto dos seus alunos uma maior ação para a emergência climática. E esta questão é também muito importante de trabalhar nas escolas. No outro dia conversava com uma mentora da nossa organização, da Teach for Portugal, e ela contava-nos que tinha criado uma horta com os seus alunos num dos projetos que dinamiza e depois tinha relacionado isso com as diferentes disciplinas em que está presente. A certo ponto a horta ficou danificada e devido à seca que se faz sentir no país não foi possível voltar a plantar porque não havia as condições para poder fazer isso. Então os nossos alunos nas escolas, mesmo nestas pequenas iniciativas que vão fazendo, já estão efetivamente a sentir as
Sim,
alterações.
Contactar diretamente com as consequências, não é? E é muito Exatamente. Interessante porque estas questões são colocadas e são trabalhadas, é para serem trabalhadas com os professores e com monitores escolares, etc. É já a pensar na COP28, portanto, portanto, daqui a uns anos, tentando preparar estas novas gerações e estas crianças e jovens para os próximos anos e aquilo que vai acontecer a nível de alterações climáticas. Estamos mesmo quase no final. Joana Cádima, eu vou-lhe deixar ficar uma última pergunta. Temos falado aqui muito da questão do contexto social e como é que ele é fundamental depois nas aprendizagens das crianças e no sucesso que a educação pode ter também junto destas crianças. Hoje, precisamente, num outro contexto, está a decorrer um outro seminário, um outro encontro que tem a ver com a equidade e com a justiça no ensino superior. E aqui ele é feito por um grupo de trabalho, o Grupo de Trabalho de Apoio aos Estudantes com Deficiência no Ensino Superior, e que tenta precisamente falar sobre esta área em específico das crianças que têm um contexto individual diferente dos outros e no acesso que têm ou não à educação. E eu gostava de saber, no seu entender, nesta matéria, como é que nós estamos a evoluir em Portugal?
Mais uma vez, temos aqui um alargamento a nível do acesso e, por isso, cada vez mais jovens a frequentar o ensino superior, jovens com diferentes capacidades, com algumas incapacidades, mas ainda assim ainda estamos longe de conseguir garantir que, de facto, estes jovens têm acesso às melhores condições e sem qualquer obstáculo às suas aprendizagens. Por isso, mais uma vez, há aqui desafios que se colocam também a nível do ensino superior, e apesar de haver já algum trabalho, nomeadamente equipas de inclusão a nível do ensino superior que acompanham os alunos, a ver algum tipo de plano individualizado que permita pensar naquelas que são as medidas de suporte para estes alunos e que são necessárias que todos os professores atendam, ainda assim ainda há aqui um caminho longo a percorrer.
Portanto, temos muito que fazer ao nível da inclusão para a educação. Muito, muito obrigada às duas. Um bom fórum
obrigada.
Global
muito
Escolas 2030. Catarina Ferreira, da Teach for Portugal, e Joana Cádima, psicóloga e investigadora da Universidade do Porto. É professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Estiveram aqui connosco em direto a partir da Alfândega do Porto, com o apoio técnico de Cláudio Calado.
Ligue à informação. Ligue à Antena 1.